DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha e acompanho nos próximos 20 minutos. Vamos às notícias desta sexta-feira, 27 de outubro. O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy anunciou hoje que marcou eleições na Catalunha para 21 de dezembro, depois de ter dissolvido o Parlamento Regional na sequência da Declaração Unilateral de Independência da região. Esta Assembleia aprovou esta tarde, em Barcelona, a separação de Espanha numa votação sem a presença dos principais partidos da oposição. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, rejeitaram hoje a independência da Catalunha. Vários países europeus, incluindo a Alemanha, já vieram, entretanto, marcar a mesma posição. O filho do presidente da Guiné Equatorial e vice-presidente Teodorin Obiang foi hoje condenado a 3 anos de prisão com pena suspensa por ter construído um património considerável de forma fraudulenta em França. Teodorin Obiang, de 48 anos, não compareceu no tribunal, mas foi considerado culpado dos crimes de branqueamento de capitais, desvio de fundos, abuso de confiança e corrupção. Temos os pormenores mais à frente no jornal. O presidente interino de Nampula, em Moçambique, vai ser julgado pelo crime de desobediência. Manuel Tucova nomeou e deu posse a 10 vereadores e 6 chefes de postos administrativos, contrariando as ordens do Ministério Público. Segundo a Procuradoria Provincial, o cargo interino limita Manuel Tucova a decidir apenas sobre atos urgentes e de mera gestão. Em comunicado, a Procuradoria adianta que Manuel Tucova foi intimado a prestar informação sobre o assunto, mas como não o fez, foi constituído arguído incorrendo no crime de desobediência. Tucova assumiu o cargo depois de o presidente eleito Mahmoud Amourane, do MDM, ter sido abatido a tiro no início do mês, crime que permanece sob investigação. Arrancou hoje em Nampula uma reunião do recém-eleito Comitê Central Frelimo, partido no poder em Moçambique. O encontro acontece sob a liderança de Filipe Nyusi, presidente da República e líder do partido, numa altura em que Nampula está em alvoroço político, após o assassínio do presidente do município, Mahamudu Amourane. Esta localidade continua sob a alçada do MDM, enquanto aguarda eleições intercalares. O governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, foi exonerado pelo chefe de Estado, João Lourenço, que nomeou para o cargo José de Lima Massano. A informação consta de uma nota da Casa Civil. A destituição acontece a pedido de Walter Filipe, que tinha sido nomeado pelo anterior presidente. A saída acontece 11 dias depois de o chefe de Estado angolano ter avisado o Banco Nacional que tinha de cumprir de forma competente o papel regulador do sistema bancário. O governador da província de Luanda ordenou hoje o fim da venda ambulante nas ruas e avenidas da capital angolana. Para Adriano Mendes de Carvalho, a venda ambulante é inadmissível e tem de ser combatida. O governador reuniu com vários administradores municipais e distritais e pediu que quem não quisesse cumprir as ordens pusesse o cargo à disposição. O chefe de Estado cabo-verdiano disse hoje não ter a certeza que Cabo Verde venha a assumir a presidência da CDAO. Jorge Carlos Fonseca sublinhou a importância do país manifestar disponibilidade para o cargo, mas recorda que o processo não é automático. O posto é preenchido por ordem alfabética dos 15 Estados-membros e, segundo esse critério, Cabo Verde segue-se no cargo. As eleições presidenciais em 4 municípios do oeste do Quênia, que não foram realizadas ontem devido à violência registada na região, foram adiadas indefinidamente pela Comissão Eleitoral. Segundo o presidente deste organismo, as ameaças aos funcionários eleitorais ditaram o adiamento do pleito. Os tumultos de ontem provocaram a morte de 3 pessoas e ferimentos a mais de 20. Mais de 500 togoleses refugiaram-se no Cana para fugir à repressão das forças de segurança na região de Mango, no norte do país, que está mergulhado num clima de forte contestação popular. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas, a ONU está a trabalhar com as autoridades do Cana para dar assistência aos refugiados. São, na maioria, mulheres e crianças que chegaram ao Cana a pé, fugidos de centenas de casos de violações dos direitos humanos. As notícias ficam por aqui. Já a seguir, o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Transparência Internacional diz que a condenação de Teodorine Obiang é atestado de fracasso à Cplp. Partidos guineenses unem-se contra o regime do presidente da Guiné-Bissau. Albinos continuam a ser discriminados em Angola. Fique para ouvir já a seguir. Teodorine Obiang, filho do presidente da Guiné Equatorial e vice-presidente do país, foi condenado esta sexta-feira a 3 anos de prisão com pena suspensa por ter construído em França, de forma fraudulenta, um património considerável. Um tribunal de Paris considerou-o culpado dos crimes de branqueamento de capitais, desvio de fundos públicos, abuso de confiança e corrupção. O tribunal ordenou ainda o confisco de todos os seus bens arrestados e uma multa suspensa de 30 milhões de euros. António Rocha.
Esta queixa contra Teodoro Obiang Nguema foi apresentada há 10 anos pelas associações Sherpa e Transparência Internacional França e a sentença pronunciada esta sexta-feira foi saudada por Tutu Alicante, diretor da organização não-governamental EG Justice, que se ocupa da situação dos direitos do homem na Guiné Equatorial. Em entrevista à DW África, Alicante considerou ser um dia muito importante, não só para as pessoas que lutaram para que este processo tivesse lugar, mas principalmente para as vítimas da cleptocracia.
Existem muitos países em África onde os presidentes ou os governos se constituíram autênticos sindicatos do crime, a Guiné Equatorial, mas também o Gabão, Angola e tantos outros. Portanto, as vítimas desses países devem analisar bem o que aconteceu hoje em Paris e celebrar esta condenação, porque pela primeira vez foi possível julgar e condenar um ladrão que é vice-presidente de um país, a Guiné Equatorial.
Por seu turno, João Paulo Batalha, da Transparência Internacional Portugal, também saudou a sentença que considerou ser uma decisão histórica.
É que se deve muito ao mérito dos nossos colegas da Transparência Internacional em França e da Sherpa, que em nome da sociedade civil decidiram que era tempo de acabar com a impunidade com que Obiang levava a sua vida de luxo em Paris. Foi uma batalha judicial muito longa, mas que dá um sinal claro de que a impunidade não vai continuar a ser regra para Obiang e para outros ditadores e membros de elites corruptas de África ou de outras geografias que muitas vezes têm na Europa os seus pontos de apoio, onde escondem os seus bens, têm as suas contas bancárias, e este processo é histórico nesse sentido, em que nos diz que em França, e esperemos que não se fique só por França, esta lei da impunidade acabou, que os Estados vão ser mais atuantes para que aqueles que roubam dinheiro nos seus países de origem não o possam pôr a salvo e gozar dele impunemente em países europeus.
Para Tutu Alicante, a condenação deveria ter sido mais dura, mas como Teodorine não se encontra em França, portanto não pode ser preso. O importante é que...
Os bens, e que não são poucos, vão ser vendidos e o dinheiro obtido vamos tentar distribuir pelas vítimas de Teodorine, que não são poucas. Para mim, esta é a primeira vitória deste processo.
Posição semelhante tem João Paulo Batalha, da Transparência Internacional Portugal.
Pessoalmente, gostaria que a pena de prisão não tivesse sido suspensa na medida em que os crimes foram provados. Mas o que há de verdadeiramente importante, com mais impacto ainda do que propriamente a pena de prisão, é o confisco dos bens mal adquiridos, que são o fruto da corrupção do Estado. Esse confisco é importante exatamente porque rouba ao corrupto a possibilidade de continuar a gozar daquilo que roubou. O trabalho não está ainda todo feito. Os nossos colegas da Transparência Internacional em França têm agora uma nova batalha pela frente, que é permitir que a legislação francesa permita a devolução destes bens que foram agora confiscados ao povo da Guiné Equatorial.
E perguntamos a João Paulo Batalha como interpreta esta sentença proferida por um tribunal francês contra o vice-presidente de um país membro da Cplp.
Esta condenação é, ao mesmo tempo, um atestado de fracasso da Cplp. A Transparência Internacional em Portugal, com um conjunto muito alargado de outras organizações da sociedade civil nos países de língua portuguesa, bateu-se contra a adesão da Guiné Equatorial à Cplp. E quando os responsáveis políticos dos vários países assumiram essa entrada da Guiné Equatorial na Cplp, explicaram-nos que a razão era para que precisamente a Cplp fosse uma força democratizadora da Guiné Equatorial e que promovesse o respeito pelos direitos humanos na Guiné Equatorial. Não vimos nenhum desse contágio positivo. E o que esta sentença judicial agora prova é que, de facto, não houve nenhum beliscão no regime de corrupção e de abuso da Guiné Equatorial e, portanto, nesse sentido, as promessas que foram feitas pela Cplp são um fracasso absoluto.
António Rocha, DW.
Lanço agora a pergunta do dia. Acha justa a pena suspensa de 3 anos de prisão para Teodorine Obiang? Participe.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
O coletivo de 21 partidos que se levantou contra o regime do presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, iniciou esta sexta-feira uma série de ações para denunciar aquilo a que chama de ditadura do chefe de Estado. A DW África ouviu alguns líderes dos partidos, com e sem assento parlamentar, que integram este movimento. Os pormenores a partir de Bissau, com Fátima Tchumá Camará.
O coletivo dos partidos democráticos pretende, com manifestações de rua, exigir o fim da crise e o respeito pelas regras democráticas contra a intenção do presidente Zé Mário Vaz de instalar um regime ditatorial na Guiné-Bissau. A pontapé de saída das manifestações foi dada hoje no Circo 24, alguns metros da sede do Parlamento, em Bissau. Para Agnelo Regala, líder da União para a Mudança, a União de Forças, é um sinal claro de que a ditadura não pode ter lugar no país.
É um sinal de que as pessoas estão conscientes de que a democracia está em perigo e que é preciso, de facto, levantar-nos todos e, em uníssono, dizermos que a ditadura não tem lugar para passar na Guiné-Bissau.
Pelo mesmo diapasão, alinhou o líder do Movimento Democrático Guineense, Silvestre Alves.
Era um dever de consciência, antes de mais. Para lá da questão de salvar a democracia, como cidadão, não tenho outra solução senão aderir a uma causa destas para pôr cobre. A ditadura por parte do seu presidente, que tem uma leitura deficiente, uma leitura descabida da Constituição, e está a impor sem qualquer utilidade. Portanto, a solução que ele encontra não resolve o problema do país, afunda o país ainda mais.
Para o porta-voz do Partido da Nova Democracia, Ibrahima Diallo, um dos deveres do chefe de Estado na democracia é ser garante da Constituição e do normal funcionamento das instituições.
Na situação atual com José Mário Vaz, isso não se verifica. Já que o presidente que temos, infelizmente, não cumpre com nada, nem a Constituição, muito menos acordos, nós não podemos, enquanto atores políticos, permitir que esse grave precedente continue no nosso sistema político.
Designado o coletivo dos partidos políticos democráticos, o grupo de 21 partidos políticos iniciou hoje ações políticas conjuntas para exigir o respeito à ordem democrática na Guiné-Bissau. Tchumá Camará, Bissau, DW.
A Bundesliga ao vivo agora também é aqui na DW África. Vibra com a principal liga de futebol da Alemanha todos os sábados às 17h25, tempo universal coordenado, 18h25 em Angola e 19h25 em Moçambique. Os relatos começam já no dia 4 de novembro com a partida de dois gigantes da Alemanha, Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund. Acompanhe-nos através das rádios parceiras. Para conhecer as frequências, consulte a nossa página www.dw.com/português.
O presidente da Associação de Apoio aos Albinos de Angola garante que os portadores de albinismo ainda são discriminados no país. Segundo esta organização, apesar dos albinos não serem perseguidos nem mortos, como acontece noutros países africanos, são marginalizados pela sociedade e até ignorados nos atendimentos hospitalares. Em Luanda, Manuel Luamba.
Falando à DW África, Manuel Domingos Vapor, presidente da Associação de Apoio dos Albinos de Angola, disse que as pessoas com albinismo ainda são alvo de muita discriminação.
A discriminação começa a partir do berço, depois dali vai terminando no seio da sociedade.
Em países africanos como a Tanzânia e Moçambique, a pessoa com albinismo é usada em rituais de sorte. Em Angola, não há motivos de queixa em relação a esta realidade, diz o líder associativo.
De princípio, nunca recebemos dos meus associados que há casos deste tipo, não. Em Angola não temos.
Cláudio Fortuna, investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, SAIC, também deu opinião que a realidade angolana é diferente.
Comparativamente, algumas realidades africanas não está tão mal como se pretende.
A associação também registra falta de acessibilidade em algumas instituições do Estado. Albinos não conseguem emprego e, às vezes, não são atendidos nos hospitais por causa da sua condição, explica Vapor.
As barreiras sobre o desafio do emprego, então, no caso do atendimento hospitalar, são estes dois pontos principais.
Não são muitos os albinos que ocupam lugares de destaque no governo. Recentemente nomeou-se Celso Malavoneque para o cargo de secretário de Estado da Comunicação Social. Manuel Vapor vê isso com bons olhos.
Vai despertando também a sociedade. E a pessoa albina é uma franja que só apenas veio para poder aplaudir ou para poder acompanhar as pessoas. Mas sim, também tem seus dotes, seus níveis de conhecimento ou de escolaridade. Também sabe trabalhar.
O Parlamento angolano é composto por 220 deputados, mas apenas um é uma pessoa com albinismo. Trata-se de Manuel Saviemba, deputado da UNITA. Cláudio Fortuna afirma que o processo de integração ainda precisa de muito trabalho.
No caso pioneiro, né, do deputado Saviemba. O caso do Celso Malavoneque, começou como um agente da sociedade civil, etc. Então, também é um caso, mas há outros casos, como o Guilherme Santos, diretor da ADRA.
A Associação de Apoio aos Albinos de Angola conta com 600 associados. Entre albinos e não albinos, a organização está representada em apenas 6 das 18 províncias do país e debate-se com problemas de falta de meios financeiros e de transporte para se expandir nas restantes regiões. Ainda assim, a luta de valorização da pessoa albina deve continuar. Encoraja Manuel Vapor.
Nós não podemos cruzar os braços. É momento de nós arregaçarmos as mangas para podermos enfrentar essas barreiras, porque se nós voltarmos para trás, quer dizer que não estamos a fazer nada. E ali o preconceito vai continuar a subir por cima de nós.
Vapor deseja ter um programa de rádio para fazer passar a mensagem sobre a pessoa com albinismo na sociedade.
Este é um dos maiores sonhos que nós temos. Até estamos a procurar forma de encontrar uma parceria, um espaçozinho de antena para a rádio ou na televisão que nos passasse a passar informações sobre o albinismo e o papel da associação na sociedade.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta que lhe colocámos. Acha justa a pena suspensa de 3 anos de prisão para Teodorine Obiang? Comigo está António Rocha com as participações.
Muitas e muitas participações, nomeadamente no Facebook. Por exemplo, Cláudio dos Santos diz que seria bom que a justiça angolana também tivesse essa coragem, porque neste país, Angola, também temos muitos filhos de dirigentes que fazem e desfazem do país e ninguém lhes põe a mão em cima. DJ Pijama escreveu para dizer que esta é uma sentença publicitária, porque é provável que nem chegue a perder os tais bens. O que ele acha, deve ter havido um acordo entre as autoridades. É difícil certificar que, de facto, a pena será executada. Carmen Chibebe, também no Facebook, diz: estamos a pedir que façam o mesmo aqui em Moçambique, porque o filho do nosso presidente, Filipe Nyusi, faz pior do que Teodorine Obiang. Mário José Sumbran diz que, com esse dinheiro que foram comprados casas, hotéis e carros, e tudo mais, fútil e de luxo. Foi à custa do sangue do povo africano. E, ao ser verdade, porque não se deve devolver os montantes ao país dilapidado, aos seus legítimos e desgraçados proprietários? A sentença deveria ser uma outra. Mana Introjona diz que a pena é muito fraca, quer dizer que é mais barato roubar uma nação e deixar o país na miséria do que cometer homicídios. Haino Man diz que nem sabe qual é o objetivo desse julgamento e se, na realidade, a sentença será cumprida por Teodorine. Figueiredo Cacinda diz que a pena foi justa desde que corresponda ao ordenamento jurídico da França. Mas, seja como for, deu-se um grande exemplo de justiça imparcial para todos os líderes e governantes africanos que insistem numa governação criminosa. Agora que a justiça portuguesa também faça a sua parte no caso de Manuel Vicente. A Europa tem de deixar de ser uma lavandaria de dinheiro dos governantes corruptos africanos, nomeadamente da elite angolana. Marco Barros, no Facebook, diz que sejam julgados outros dirigentes dos PALOP existe por aí muita podridão.
Obrigado, António. Está encerrado o espaço do ouvinte por hoje. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Obrigado por nos acompanhar. Tenha uma boa noite e um excelente fim de semana.